Senhores deputados, bons dias. Antes de começarmos, de entrarmos na agenda, eu queria só dar duas informações. A primeira tem a ver com o facto de no próximo dia 10 de dezembro ser o Direito Internacional é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, portanto, o júri reuniu, muito em cima da hora, para a atribuição dos respectivos prémios e ficou acordado que o prémio propriamente dito será entregue à FENACERSI, que trabalha na área social, obviamente, na área da deficiência intelectual ou multideficiência, com abrangência nacional, e, portanto, achou-se que seria uma instituição que, para além de nunca ter sido premiada, que teria os requisitos para o efeito. Depois há a atribuição de duas medalhas, e a primeira medalha ficou decidido que será entregue a um jovem afegão de 16 anos, que chegou sozinho a Portugal depois de um circuito impressionante por esta zona do mundo, passou pelo Paquistão, pelo Irão, por campos de refugiados na Turquia e, separado da família, chegou a Portugal e hoje é um belíssimo estudante e a quem foram já atribuídos prémios numa modalidade desportiva que é o boxe. Foi igualmente decidido atribuir o prémio a José António Pinto, que é assistente social na Junta de Freguesia da Campanhã. É assistente social na Junta de Freguesia da Campanhã e é conhecido pelo seu empenho de 24 horas por dia a favor dos mais desfavorecidos. E que, portanto, colheu estes três prémios, o prémio e as duas medalhas, colheu a unanimidade dos membros do júri. Será no dia 10 de dezembro próximo, ao meio-dia, no Salão Nobre, a respectiva cerimónia. Uma outra informação, que é um pedido e que tem a ver com os nossos trabalhos, que é para agendarmos a data da discussão da iniciativa legislativa apresentada pelo PSD relativa à coadoção. Uma vez que o PSD manifestou a vontade que essa discussão seja feita na Comissão, vamos então aqui acordar uma data para a fazermos. Nós temos reuniões da Comissão dia 11, dia 18, podemos fazê-la também no dia 17 à tarde, se acharem que justifica uma tarde para o efeito. Senhores deputados, estou à vossa disposição. Sim. Não sei, se está...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que na sequência da iniciativa de seguir o procedimento que tem sido seguido nos outros projetos de resolução de referendo, imagino, contrarie-me se estou errada, que a primeira reunião será para distribuir o projeto de resolução ao relator. Portanto, não será propriamente um dia de discussão do projeto de resolução. Foi isso que foi feito, pelo menos nos últimos dois referendos. Obrigada.
Sr. Deputado, o que se faz, por favor?
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu estava aqui só a confirmar aquilo que nós já tínhamos mais ou menos definido relativamente a essa matéria, do ponto de vista do regimento, é que, ao que parece, este projeto de resolução não tem distribuição para indicação de relator. Como sempre o dissemos desde a primeira hora e a quando da apresentação do projeto de resolução, nós entendíamos que, não sendo uma matéria prioritária, porque não é, e assim o consideramos desde o início, também o dissemos que não o fazíamos, ao contrário do que se disse, por razões de ou desviar a atenção relativa à discussão do Orçamento de Estado ou atrasar a votação do Partido Socialista sem data definida. E dissemos-lo também desde o primeiro momento que achávamos que devia ser agendado o quanto antes, logo a seguir à matéria orçamental, para precisamente acautelar que não se utilizasse o argumento que o projeto de resolução vem tirar visibilidade à discussão orçamental e, ao mesmo tempo, para que se possa rapidamente definir esta questão para que não fique prejudicado no tempo a votação final do projeto de alguns deputados do Partido Socialista. Assim sendo, eu julgo que na próxima reunião ordinária da Comissão poderia e deveria ser agendado o debate na Comissão sobre o projeto.
Sr. Deputados, conforme se recordam, uma reunião, há três reuniões atrás, eu perguntei ao PSD, aos Srs. Deputados do PSD, se pretendiam fazer essa discussão ou no plenário ou na comissão, e o Sr. Deputado Hugo Soares respondeu-nos que o interesse do PSD é fazê-la na comissão. Não há distribuição, neste caso, destes projetos de resolução, portanto nós vamos fazer a discussão, uma espécie de discussão na especialidade, não é na especialidade, a discussão que normalmente é feita em plenário, vamos fazê-la na comissão, é isso. Não é? Portanto, eu propunha próximo dia 11, dentro da ordem de trabalhos da Comissão, poderíamos marcar para as 11h30, a partir daí faríamos a discussão até ela acabar. Sr. Deputado Pitão Mecha, faz favor.
Sr. Presidente, estava até aqui a ver o regimento, agora não me recordo bem como é que corre este processo. Nós, naturalmente, que acompanhamos o Sr. Presidente, mas com reserva de vermos ainda se deveremos ou não requerer que vá a plenário essa discussão. Se assim nos for possível regimentalmente. Portanto, acompanhávamos o Sr. Presidente sob reserva desta indicação.
O Velosa faz.
Não, o que eu me recordo, a discussão em comissão ao plenário depende do proponente. Agora, pois o regimento realmente diz que a discussão pode ser em plenário desde que um grupo parlamentar o solicite. Eu não me recordo de nenhuma situação anterior, em que haja um grupo parlamentar que não seja o proponente a requerer que seja em plenário. Normalmente é o proponente, um grupo, ou dois, ou três, ou seja quem for, que o requer, mas enfim, a mesa decidirá como melhor entender.
Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Eu penso que realmente há aqui uma questão de regimento e de prazo parlamentar e, portanto, podemos decidir com razoabilidade e acatarei naturalmente o que a maioria dos senhores deputados entender. De facto, as resoluções que propõem referendos que não decorrem iniciativa de cidadãos não precisam do processo que eu indiquei, isto é, de haver uma distribuição, um relator sobre o próprio projeto. E, aliás, podem nem sequer ter discussão na comissão e serem imediatamente votadas no plenário. Isso é o que diz o regimento. Tem sido, no entanto, e foi isso, apenas isso que eu referi, praxe do Parlamento, exatamente porque, como sabemos, as resoluções, se forem aprovadas, têm ainda que passar pelo crivo do Tribunal Constitucional, tem sido praxe do Parlamento, independentemente da iniciativa ser popular ou não ser, seguir este trâmite, isto é, ser distribuído a um relator que faz o que normalmente fazemos noutras iniciativas ativas. Mas é uma questão de razoabilidade, naturalmente, de sujeito mal que foi decidido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, estão definidas as posições. A prática parlamentar, e já aconteceu com iniciativas, eu estou-me a lembrar de uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que foi a última, em que nós perguntamos sempre ao respectivo grupo parlamentar se pretende fazer a discussão no plenário ou na comissão. Naturalmente que, se houver algum partido que entenda que será no plenário, enfim, poderá manifestar essa opinião, obviamente. Eu sei, já o li, não é? Mas daquilo que preendi das palavras do deputado Pita Mecha, parece que podemos marcar então uma data para fazer a discussão aqui.
Sim, a nossa parte sobre reserva, que nós vamos ponderar isso.
Muito bem, poderem vir a requerer. Portanto, senhores deputados, dia 11 ou dia 18?
Dia 11 é para a semana, não é?
Dia 11 é para a semana, 18 é daqui a 15 dias.
Senhor deputado, Sr. Presidente, até para que não se atrase mais a possibilidade de discussão deste projeto e a possibilidade de votação final do projeto do Partido Socialista, e procurando eu todos os dias contrariar os argumentos daqueles que entenderam na altura que esta era uma nova diversão, eu solicitava que fosse já na próxima reunião.
Esperemos que não se dê início ao debate, mas parece que o deputado Pitão Mecha quer dar continuidade.
Não, é só uma observação curiosa, é porque...
O deputado Hugo Soares já há bocado acabou de dizer que este processo não era prioritário e agora acabou de dizer que este processo é prioritário.
Entendeu? Muito obrigado. De facto, não querendo antecipar o debate que o faremos provavelmente na próxima semana, é verdade que o disse, entendendo eu que esta não é uma matéria prioritária ou aquela que mais preocupa os nossos concidadãos. Mas, senhor deputado do Pita Ameixa, como alguns deputados do Partido Socialista a introduziram na agenda e me responsabilizaram por atrasar a decisão sobre esta matéria, não querendo eu nunca ficar com esses ónus, e bem, eu solicitava que fosse agendada para a próxima quarta-feira.
Bom, eu tenho a certeza que nós teremos uma discussão à altura do tema no próximo dia 11, que agendarei para o próximo dia 11 a discussão, na segunda parte da manhã. Independentemente de aparecer um requerimento em sentido contrário. Depois veremos. Senhores deputados, distribuição de iniciativas legislativas não temos. Distribuição de iniciativas europeias temos aqui várias. Naturalmente que eu tenho que dar conhecimento à Comissão de todas aquelas que me são dadas a conhecer a mim. Algumas delas parece-me que não há necessidade de fazermos relatório ou aparecer. Temos um primeiro que tem a ver com o relatório anual sobre as políticas da União Europeia em matéria de ajuda humanitária e de proteção civil e respectiva execução em 2012. Sr. Deputado Velosa? Muito bem. E tão rápido. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, fica então distribuído. Muito obrigado. Temos uma segunda, que é reforçar as bases de regulamentação inteligente, melhorar a avaliação. Isto não tem diretamente a ver com as competências da nossa Comissão, portanto acho que podemos passar à frente, não havendo oposição. Temos uma outra, que é um programa para a adaptação e eficácia da regulamentação, resultados e próximas etapas, também não tem, mas sim com a Comissão de Economia. E temos uma outra, que é armas de fogo e segurança interna na União Europeia, proteger os cidadãos e combater o tráfico. Sou deputado António Gameiro, até podemos fazer a meia. Nossa tradição, não é? Da lei das armas. Sou deputado António Gameiro, muito obrigado, fica então distribuído. Temos uma outra que é sobre o relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito na União Europeia. Me parece importante e muito interessante. O controlo da aplicação do direito na União Europeia. Senhores deputados? É a quinta. Não. Sim? Muito bem. Fica então distribuída a senhora deputada Francisca Almeida. Muito obrigado. Temos uma outra relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República do Azerbaijão sobre a facilitação de emissão de vistos, que nós não temos feito. Não temos feito. Temos um outro relativo à conclusão do acordo entre a União Europeia e a Comissão do Azerbaijão sobre a readmissão de residentes sem autorização. Também não temos feito relatórios sobre esta matéria. Temos um outro sobre a execução de duas declarações políticas conjuntas sobre os documentos explicativos acerca da transposição de diretivas pelos Estados-membros. Também não temos feito. E temos uma outra que estabelece um processo europeu para as ações de pequeno montante. Sr. Deputado Hugo Velosa?
Ótimo.
Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito voluntarioso. Muito obrigado. É bom. Já percebi. Já percebi. É chamada à vontade por interposta pessoa. E depois temos um regulamento de execução do Conselho que substitui as listas dos processos de insolvência, dos processos de liquidação e dos sindicatos constantes do anexo do regulamento. Isto tem a ver com as execuções, é muito importante. Senhores deputados, processo de insolvência, liquidação e síndicos. É uma matéria que está muito na ordem do dia, conforme nós veremos a seguir com duas petições, que tem a ver com as execuções, obviamente. É um problema central na justiça portuguesa.
Não, mas isto, espera, isto é substituir as listas. O que é isto, as listas? Isto substitui as listas.
Senhores deputados, é melhor nós ponderarmos um bocadinho melhor sobre isto, porque esta iniciativa substitui as listas dos processos de insolvência. Portanto, parece-me que não terá relevância, que não é, é uma coisa burocrática. Eu verei melhor, mas para já acho que podemos passar, mas eu verei melhor. Se porventura não for uma questão meramente administrativa, eu voltarei a trazer à Comissão. Temos uma outra sobre a avaliação intercalar do Programa Europeu de Monitorização da Terra, obviamente não tem a ver com nossas competências diretamente. Temos um outro que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento. Sr. Deputado Hugo Soares.
Sr. Presidente, há um voluntário, o Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
É a primeira vez, o Sr. Deputado Paulo Ribeiro se oferece, é sempre bom, muito obrigado. Estão então distribuídas as iniciativas europeias. Senhores deputados, temos agora à distribuição duas petições e uma está relacionada com a outra. A primeira é subscrita pela Associação dos Agentes de Execução, em que solicita a não aprovação da proposta do Estatuto da Câmara dos Solicitadores. E a segunda é subscrita por Joana Roquelino, que é uma advogada, a doutora Joana Roquelino, e que solicita o não acolhimento da alteração estatutária proposta pela Câmara dos Solicitadores e que prevê a incompatibilização do exercício das funções de agente de execução com o exercício das funções de mandato judicial. Sr. Deputado Velosa?
É para apresentar um voluntário, neste caso uma voluntária, a deputada Paula Cardoso.
Muito obrigado, fica então as duas petições, as duas, deputado Velosa, bem, muito obrigado, fico então distribuídas. Senhores deputados, temos agora a discussão na especialidade e a votação das alterações com origem numa diretiva europeia sobre o sistema de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu. Foram apresentadas várias propostas de alteração, designadamente o PSD e o CDS-PP recentemente. E vamos votar, discutir e votar. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria, antes de tudo, fazer aqui uma referência ao guião que nos foi distribuído, porquanto falta uma proposta da proposta de lei, que é o artigo 14C. Eu acho que ele devia entrar na página 6, né? Antes do 14D, há um 14C na proposta de lei do Governo que não consta. Devia entrar na página 6, quer dizer, antes do 14D, não é? Portanto, na página 6 há a transição do 9A para o 14D. No meio disso devia estar o 14C da proposta de lei do Governo, que não aparece aí. E, por outro lado, há uma proposta de alteração do PS ao artigo 11, que também não consta de...
Sim, essa está identificada, a outra consta. Só do Soares, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à metodologia da discussão, eu julgo que se não houver, enfim, oposição dos restantes partidos, não me parece que se justifique, mas isso sou eu que o digo, uma discussão caso a caso dos artigos em discussão. Podemos fazê-lo relativamente às propostas do Partido Socialista, se o Partido Socialista assim entender, mas ainda assim eu gostaria de modo muito sintético, iniciando esta discussão, fazer uma apresentação breve das propostas de alteração do PSC, para dizer que, no fundo, e de forma muito sumária, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e dos partidos da maioria quiseram acautelar foi os pareceres que nós recebemos da Comissão Nacional de Eleições e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, indo ao encontro das preocupações manifestadas, quer no que diz respeito às inelegibilidades, quer no que diz respeito às incompatibilidades, quisemos dar acolhimento àquilo que são
as preocupações dos dois parceiros que recebemos. Uma nota ainda para as alterações que têm que ver com uma questão absolutamente necessária, uma vez que foi anunciada, entretanto, a fusão da Direção-Geral da Administração Interna com a Assessoria-Geral do MAI, daí a necessidade de adaptar também o diploma à nova realidade. Uma nota ainda para pequenas alterações que são de caráter logístico e para dizer que, antecipando também a discussão relativamente ao artigo 11 do Partido Socialista, porque a outra proposta do Partido Socialista se consome também na proposta que nós apresentamos e é, no fundo, mudando apenas uma, julgo que uma expressão, acolhe por inteiro aquilo que também é a proposta do Partido Socialista, portanto, fica, se me permite a expressão, o deputado Pita Ameixa, que olha para mim, fica um bocadinho prejudicada, no caso, a aprovação da proposta do Partido Socialista, mas nós acolhemos-la e também reconhecemos e verificamos a necessidade de fazer essa alteração. Relativamente ao artigo 11, dizer que aqui temos mais reservas. Na verdade, do ponto de vista pessoal, quero até dizer que esta é uma matéria sobre a qual tenho feito alguma reflexão e acho que o caminho é necessariamente esse, é que, de facto, nos boletins de votos conste também a família europeia dos partidos políticos que se candidatam nas eleições para o Parlamento Europeu. A verdade é que esta é uma matéria que não está uniformizada ainda nos Estados-membros, é uma matéria que merece e carece também de discussão e de uniformização relativamente aos demais Estados-membros e que, introduzida assim, pode até criar uma discriminação para aqueles partidos que concorrem às eleições e não estão filiados em qualquer família, em qualquer partido europeu, de família europeia, o que significaria que no boletim de voto haveria uma nítida discriminação entre um partido como aquele que agora se anuncia, criado como novo para concorrer às eleições ao Parlamento Europeu, e aqueles mais tradicionais que já fazem parte de famílias europeias. Assim sendo, julgamos que ainda é cedo e que merece mais reflexão esta proposta de alteração do Partido Socialista, que eu acho que deve fazer o seu caminho e reconheço do ponto de vista pessoal, que acho que é esse o caminho, mas parece-me que do ponto de vista também da uniformização com todas as legislações dos Estados-membros, faz sentido que se faça mais reflexão sobre esta matéria, pelo que relativamente a esta proposta do Partido Socialista iremos votar contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, que em relação ao método, certamente o Sr. Presidente vai fazer uma excursão aqui pelos artigos e nós iremos votar num ao outro, podemos ter que dizer alguma coisa, não queríamos deixar de ser individualizadamente sobre alguns artigos. Em termos gerais, nós achamos que esta proposta de lei é uma boa proposta de lei, portanto merece o nosso acordo de princípio, aliás tem a ver com uma transposição de uma diretiva. E um dos pontos realmente importantes que deve ser discutido nesta ocasião, nós vamos ter eleições ao Parlamento Europeu já em maio de 2014, é reforçar o caráter europeu das eleições europeias. É este o ponto que os próprios órgãos da União Europeia, chamados as instituições europeias, quer a Comissão, quer o Parlamento Europeu, entendem que todos os Estados-membros, todos os partidos políticos concorrentes das eleições, quer os partidos europeus, quer os partidos nacionais envolvidos, devem esforçar-se para reforçar o caráter europeu das eleições europeias e talvez diminuir uma certa contaminação que continua a existir entre as incidências políticas nacionais e a decisão de voto nas eleições europeias por parte dos cidadãos. E uma recomendação europeia não é uma invenção nossa, há uma recomendação dos órgãos da União Europeia no sentido que os boletins de voto tenham o símbolo do Partido Nacional concorrente associado também com o símbolo do Partido Europeu, é que os partidos nacionais se poderão depois integrar a nível europeu. Naturalmente que isso é voluntário, pode haver partidos que não tenham uma integração ou não queiram fazer isso, mas o facto de se fazer isso é realmente um passo importante e até simbólico, e como o deputado disse bem, em termos da integração europeia. O Partido Socialista é muito favorável a isso, até porque está numa situação bastante clara em relação a esse aspecto, porque eu compreendo que há outros partidos que em Portugal têm uma certa cara, no âmbito europeu essa cara já tem outras tonalidades e até há partidos que se misturam a nível europeu e talvez não seja muito conveniente que depois a nível nacional isso seja assim. E, portanto, compreendo que faça essa confusão. Mas, realmente, este é o caminho de futuro, é isso que certamente os diversos Estados vão fazer, porque há uma recomendação europeia nesse sentido, e Portugal, se não fizer agora, apenas, aliás, usando das palavras do deputado Hugo Soares, Portugal apenas estará a atrasar. Apenas estará a atrasar. Se nós entendemos que esse é realmente o caminho adequado, devemos percorrê-lo e percorrê-lo em conjunto com aquilo que a União Europeia propõe. Para além disto, dizer apenas que nós chamamos a atenção que a republicação que terá que ser feita tem que ser bastante melhorada, a republicação que realmente a proposta de lei traz está muito mal feita, com muitos erros e muitas insuficiências, é um aspecto que chama a atenção depois para a redação final, talvez. A questão da utilização das siglas e das referências, sobretudo quando são referências a instituições do próprio governo, nós devíamos ter na legislação uma forma de as indicar que não fosse presa à orgânica conjuntural de cada governo. Porque os governos mudam e eles são autónomos a estabelecer a sua orgânica. E, portanto, cada vez que um governo muda, pode ficar desatualizada a nomenclatura usada na legislação. Os senhores deputados certamente sabem que a senhora Presidente da Assembleia da República criou um grupo de trabalho chamado da Consolidação Legislativa, representado pelo PSD, pelo deputado Gocha Soares, não? Gocha. Onde eu também estou presente. E uma das questões que já foi vista desse grupo de trabalho e que se vai procurar intervir na diversa legislação que vai ser toda revista nesse sentido da consolidação que a senhora Presidente da Assembleia propõe, é que quando há referências na legislação aos departamentos do Governo, ela seja feita em termos abstratos e não em termos concretos de cada orgânica para que não fique logo desatualizado. Por exemplo, quando aqui se propõe mudar o nome do Ministério da Educação, que era o nome que o Ministério da Educação tinha à época em que foi feita a Lei 1487, para o nome que o Ministério da Educação tem na orgânica do atual Governo, o que devia lá ficar era o Ministério responsável pela área da Educação. Porque esta mudança que se propõe agora fazer ficará desatualizada quando este mesmo Governo ou outro alterar a sua orgânica. Até este próprio Governo pode vir a alterar a sua orgânica e a sua designação. Portanto, até para haver uma compatibilidade com aquilo que está a ser feito por parte do Grupo de Trabalho para a Consolidação Legislativa nesta Assembleia da República, devia seguir-se esse critério. E o mesmo em relação ao MAI. Há aqui uma alteração que nós não vamos acompanhar, que diz respeito à extinção, digamos assim, da DGAI, Direção-Geral da Administração Interna. Não, isto é um caso que pode ter a sua gravidade, porque a lei saiu ontem, salvo erro, o decreto-lei do Governo saiu ontem, portanto está, o PSD aqui já propunha uma coisa, contando com a nova orgânica do Governo, o que é estranho da parte do grupo parlamentar, fez uma coisa à vá la lettre. Antes do próprio Governo legislar, o PSD já propunha que se adaptasse esta lei à orgânica que o Governo havia de fazer para si próprio, que é um bocadinho excessivo em relação às competências constitucionais do Parlamento face ao Governo. Mas a Direção-Geral da Administração Interna, apesar de ser um serviço da Administração Direta do Estado e dependente do Ministro da Administração Interna, é uma entidade que comporta a delicadeza de ser a responsável pelo recenseamento e pelo processo eleitoral. E isso em termos de consolidação do seu trabalho, de estabilidade da sua ação, de transparência da sua ação, é um aspecto muito importante. O processo eleitoral é muito importante. E o que o Governo fez foi extinguir a Direção-Geral da Administração Interna e integrar os seus serviços na Secretaria-Geral do Ministério. E nós entendemos que isso pode ser uma diminuição, pode significar uma diminuição da sua transparência, da sua, ainda que reduzida, autonomia e da estabilidade da sua ação. E, portanto, nós, nestas propostas, não vamos votar a favor, vamos abster, porque nós queremos ainda avaliar se a Assembleia da República deverá vir a rever este decreto do Governo, porque, de facto, não se trata aqui apenas de uma questão da competência administrativa e interna do Governo, mas trata-se de uma questão de gestão do processo eleitoral e de gestão do recenseamento eleitoral. Isso deve ser uma coisa para envolver mais do que o Governo. O Governo, eu não estou a dizer este Governo, de qualquer Governo. O processo eleitoral é do interesse geral nacional, do interesse do Parlamento, do interesse de todos os partidos, toda a sociedade, e, portanto, realmente esta extinção da Direção-Geral da Administração Interna, sobretudo porque ela tem o processo eleitoral ao seu cargo, é realmente uma coisa com uma certa delicadeza e que nós não queríamos, de ânimo leve, tomar posição sobre ela, e daí esta nossa postura em relação a este aspecto. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Finalmente, só... Depois podemos ver outra coisa.
Eu queria só referir que esta alteração sobre a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, da Administração Interna, do iniciativa do PSD-CDS, chegou ontem por volta das 18 horas. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
É na linha do que acabou de dizer o deputado Luís Ameixa, mas para reforçar um bocadinho. Digamos que há aqui dois princípios de técnica legislativa, e é só isso que está em causa neste momento, acho eu, que deviam ser levados em conta. Um é, de facto, o bom princípio de que, em matéria de orgânica interna do Governo, quando o Governo não propõe nada em contrário, o Parlamento não deve mudar. Bom, mas diz-se-á agora há evidência de que o próprio Governo mudou e, portanto, seria anacrónico estar a legislar com referência a um organismo que, entretanto, desaparece da orgânica governamental, e é um argumento aceitável. Mas há outro argumento, que é, quando nos diplomas aprovados na Assembleia se referem em concreto os organismos internos que dependem da orgânica governamental, frequentemente se criam anacronismos porque eles, por mais expectativas que a gente tenha sobre a estabilidade das funcionalidades orgânicas, estão frequentemente em mudança. De maneira que há uma técnica legislativa que a Assembleia tem utilizado muitas vezes e que me parece a melhor, que é, em vez de remeter para o organismo em concreto, remeter mais em abstrato para o organismo competente do Ministério tal nos termos da lei. E, portanto, isso reporta ao diploma que regular organicamente a matéria e o diploma parlamentar está sempre atualizado, evitando-se anacronismos que sucessivamente têm vindo a acontecer relativamente a esta técnica legislativa com especificação demasiada. Suponho que isto não contraria em nada nenhuma questão política relevante, mas criaria a boa técnica legislativa, que é aquela que eu insisto, no Parlamento se utiliza muitas vezes para fugir a estes riscos de anacronismo na citação dos organismos em concreto.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não há mais intervenções. Sr. Deputado Hugo Soares, faz...
Sr. Presidente, só uma nota, concordando genericamente, enfim, com alguma das referências do ponto de vista do plano dos princípios que foram aqui trazidos pelos deputados do Partido Socialista, porque de facto assim é, e a técnica legislativa assim o recomenda, a boa técnica legislativa. Neste caso em concreto, julgo que relativamente àquilo que tem que ver com as competências da Secretaria-Geral do MAI, não é fácil concretizar do ponto de vista do conteúdo funcional, e por isso é que a lei e as propostas de alteração que nós apresentamos são assim, e é esse pretexto de dizer só que o Conselho de Ministros que decidiu a fusão de GAI com a Secretaria-Geral é de 21 de novembro, portanto não parece estranho, o grupo parlamentar do PSD e do CDS não foram visionários nesta matéria. Em 21 de novembro o Conselho de Ministros aprovou a fusão. Mas para dizer que relativamente, por exemplo, à questão do Ministério da Educação, que o Sr. Deputado Pita Ameixa aqui traz à colação, parece-me que de facto faz sentido e julgo que até do ponto de vista puramente da redação final podemos depois procurar fazer esses ajustamentos.
Não sei se o Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Sr. Presidente, para aí eu julgo perceber que estamos a fazer uma discussão sobre esta proposta de lei, com as propostas também apresentadas pelo Partido Socialista e também agora pelo PS e o CDS, com um caráter genérico, e sendo assim eu gostaria de me pronunciar sobre alguns pontos. Em primeiro lugar, para manifestar total reserva à ideia de indicação nos boletins de voto das eleições para o Parlamento Europeu das filiações internacionais dos respectivos partidos. Fundamentalmente por duas razões. Uma razão que é, se quiserem, uma razão prática, mas relevante, é que
os símbolos com que os partidos concorrem às eleições não são inventados à última da hora. Estão registados no Tribunal Constitucional, são esses e não outros. Não se inventam símbolos para concorrer às eleições. Aliás, não é por acaso que as listas de cidadãos independentes para as autárquicas, a lei não lhes permite a aposição de símbolos, precisamente para não criar aqui uma situação de desigualdade relativamente às exigências rigorosas que são feitas para os símbolos dos partidos e coligações, e depois qualquer grupo de cidadãos inventava aí um símbolo que podia ser parecido com, fosse com o que fosse e que obviamente iria criar aqui uma situação de desequilíbrio. E, portanto, a prever-se esta possibilidade, teria que se prever também como é que se iria fazer o respectivo registro no Tribunal Constitucional de forma atempada para não poder haver aqui situações de desequilíbrio. E, portanto, essa é a razão fundamental. Depois, não estou nada convencido de que seja esta a tendência que se verifica na União Europeia. Nós temos a ideia, enfim, quem já participou aqui em reuniões e tive a oportunidade de fazer isso, na legislatura anterior, no Parlamento Europeu, em que se discutem relatórios e propostas vindas da Comissão Europeia sobre as eleições para o Parlamento Europeu, somos confrontados com ideias que andam muito à frente daquela que é a realidade e que é a vontade, quer dos vários Estados, quer dos vários partidos, enfim, ideias como a obrigatoriedade da existência de um círculo único europeu, a ideia de obrigar os Estados, os maiores Estados, a terem vários círculos eleitorais e não apenas um único círculo nacional. Ou seja, todos nós já fomos confrontados com muitas ideias sobre isso, que aparentemente, e segundo os seus autores, os seus proponentes, acabarão por se impor mais tarde ou mais cedo, mas o que se verifica é que a maioria dos Estados, dos partidos e, obviamente, dos cidadãos da União Europeia não estão nada para aí virados e essas propostas não têm tido grande futuro. E basta nós repararmos qual é o panorama europeu para verificarmos que a larga maioria dos partidos concorrentes às eleições para o Parlamento Europeu não tem qualquer filiação em termos dos partidos internacionais. Existe o Partido Popular Europeu, existe o Partido Socialista Europeu, existe o Partido Europeu, existe pouco mais. E, no entanto, existem muitos partidos representados no Parlamento Europeu e nos Parlamentos Nacionais que não se identificam com isto. E, portanto, aquilo que se ia criar aqui era haver uma espécie de dualidade nos boletins de voto, em que havia partidos que apareciam com dois símbolos e havia, porventura, a maioria dos partidos que aparecia só com um, e não parece que isso seja assim grande ideia. Ou seja, se os partidos quiserem tornar clara a sua filiação internacional, são inteiramente livres de o fazer, ou são inteiramente livres até de ter a filiação e não a publicitar. Enfim, acho que aqui a regra deve ser a da maior liberdade dos partidos políticos e não de estar a querer criar uma espécie de coação europeísta para que, enfim, obrigar os partidos a ter determinados símbolos. Se o Partido Socialista quer aparecer com o símbolo do Partido Socialista Europeu, tem bom remédio, é ir ao Tribunal Constitucional e mudar de símbolo, e passa a aparecer com esse símbolo, quer nas eleições europeias, quer nas nacionais. Também pode concorrer às autarquias, pode concorrer às juntas de freguesia com os socialistas europeus, creio que não é proibido. Depois, relativamente aqui às outras questões que estão aqui suscitadas, há aqui um aspecto da proposta de lei que nos suscita alguma perplexidade, que é as referências aos dados de saúde para se poder aferir da capacidade eleitoral ativa ou passiva. Passiva, neste caso. Ora bem, porquê? Porque o facto de um cidadão ser elegível ou não é absolutamente objetiva. Ou seja, ou o cidadão está ferido de incapacidade eleitoral nos termos da lei do país de que é originário, ou não está. Isso é objetivo. Não há aqui, creio eu, nenhuma margem de apreciação para além daquilo que já está determinado na legislação dos respectivos países. E quer-me parecer que isso revela, diz respeito apenas à área da justiça e não à área da saúde. Ou seja, se alguém estiver ferido de incapacidade eleitoral por anomalia psíquica, só o estará se isso for declarado por sentença, não é? Ou seja, o facto de se pensar que um determinado cidadão não está na posse de todas as suas faculdades mentais, toda a gente pode pensar isso, e até pode haver, enfim, pode haver relatórios médicos que o confirmem, mas se não houver uma sentença judicial que retire a capacidade, que lhe ter a capacidade, ele mantém-na. E daí que a referência aos dados que aqui é feita não faz nenhum sentido, do nosso ponto de vista, que haja referência a dados de saúde. Os únicos que são relevantes são, de facto, os da Justiça. E daí alguma perplexidade com o facto de aparecer aqui dados de origens diversas e designadamente respeitantes áreas da saúde. Vi aqui numa proposta que o PSD apresentou agora a referência no artigo 5º aos cidadãos da União Europeia privados do direito de se candidatarem por decisão judicial ou administrativa no Estado de origem. Ora, eu lembro que lá mais adiante, na proposta de lei, há o cuidado de referir, quando se refere à decisão administrativa, dizer que é a decisão administrativa que seja suscetível de recurso judicial. E, portanto, creio que esse cuidado também deveria ser tido aqui no artigo 5º. E era uma sugestão até que deixava, porque creio que não faz sentido, no mesmo diploma, estarmos a estabelecer diferenciações que depois podem ser entendidas exatamente como havendo a intenção do legislador de estabelecer diferenciações, quando creio que não é essa a ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Doutor Filipe. Bom, Srs. Deputados, podemos então entrar agora na votação. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Eu queria só, ainda pronunciar, Sr. Deputado António Filipe, só falou agora, dizer que nós não podemos naturalmente estar de acordo, de forma nenhuma de acordo, com a posição que o Partido Comunista tem a este respeito. E acho que os exemplos que deu, por exemplo, das listas de cidadãos independentes que podem concorrer aqui nacionalmente, não terem simples. Nós, aliás, discutimos recentemente na Assembleia da República essa possibilidade, e eu acho que nós devíamos vir a admitir na lei que as listas de cidadãos independentes que se apresentam nas campanhas eleitorais com um determinado símbolo, que tivessem o símbolo do boletim de voto, que identifica melhor a campanha que fizeram junto dos cidadãos com a proposta de votação eleitoral que lhes é apresentada. Naturalmente que isso tem que ter um processo próprio de aprovação, não pode ser um símbolo qualquer, como é com os partidos políticos. Os símbolos dos partidos políticos também estão sujeitos a regras e uma aprovação. O mesmo ocorreria, neste caso, as eleições para o Parlamento Europeu. O deputado António Filipe diz que o problema era qual era o símbolo, que os símbolos estão registados, etc. O processo tinha que ser semelhante, quer dizer, os partidos teriam que apresentar junto ao Tribunal Constitucional, quando apresentou as listas, a simbologia que queriam incluir nos boletins de voto, a qual tinha que ser naturalmente aprovada de acordo com critérios que a lei estabelece. Nós, nestas eleições do Parlamento Europeu, vamos votar em escolhas políticas europeias, fundamentalmente, que têm a ver com o desenvolvimento da ação dos órgãos próprios da União Europeia. E, portanto, nós temos que caminhar no sentido de europeizar mais as eleições europeias, e a nossa pertença na União Europeia é hoje indiscutível em Portugal. É claro que há hoje também tendências minoritárias, diria, eurofóbicas, e até uma das ditas perigosidades que podem ocorrer nas eleições europeias de 2014 é que os partidos eurocéticos venham a ter uma certa preponderância. É o caso da extrema-direita em França, mas estou a ver que o Partido Comunista em Portugal também está um pouco nessa linha, diria, nacionalista, de medo da participação europeia. Relativamente a duas questões em concreto, em relação aos dados da saúde, portanto, a proposta de auditação que se faz é justamente para que haja sempre possibilidade de recurso quando alguém possa ser impedido de ser candidato por essas razões. Eu não tenho agora aqui a lei eleitoral para a Assembleia da República, que é para onde remete esta lei do Parlamento Europeu, no sentido de saber se só por sentença judicial é que há essa situação nos casos dos dementes ou se ocasionalmente pode haver uma posição por parte dos serviços de saúde. Isso acho que devíamos, nós todos, deputado Hugo Soares chamava a atenção disto para si, devíamos aprofundar esta questão de se a incapacidade eleitoral resultante de demência em termos de saúde, né, se a lei portuguesa só o permite por sentença judicial ou se medicamente é possível haver uma declaração nesse sentido. Eu não estou certo neste momento sobre isso. Devíamos aprofundar essa questão para isto ser compatível.
E, finalmente, em relação àquilo que foi dito sobre o artigo 5º, a linha I, parece-me assim, aí sim, que o deputado António Filipe terá razão, e dentro, aliás, da economia desta proposta, é que qualquer decisão de caráter administrativo que comporte uma inelegibilidade só é aceitável se for objeto, se puder ser objeto de recurso ou de impugnação judicial. Isso devia ser acrescentado aqui para não ficar essa dúvida. Muito obrigado.
Não sei se há mais intervenções antes de entrarmos na... Vamos então entrar na votação. Senhores deputados, o primeiro e o segundo, sendo preambulares, vamos deixar para a parte final. E temos agora uma proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS-PP relativamente ao artigo 5º, que é o aditamento da alínea I. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Bem, eu aqui, nesta, para além de retomar a questão que acabei de dizer, eu suscitava, não sei, ao proponente, ao PSD, se não deveria aqui acrescentar, na linha I do artigo 5º, os cidadãos da União Europeia, isto é as ineligibilidades, os cidadãos da União Europeia, privados do direito de se candidatarem por decisão judicial ou administrativa, suscetível de recurso ou impugnação judicial. Esta, no Estado de origem, porque realmente essa é uma questão que é levantada na própria diretiva. Aliás, a diretiva, um dos pontos fundamentais dela é que não admitir que existam decisões administrativas que comportem ineligibilidades se elas não forem suscetíveis de recurso ou impugnação judicial. Parece realmente uma questão fundamental. Em relação à linha C, onde estava já revogada, o proponente foi revogada pela lei tal. Pronto, é uma questão realmente mera redação, ainda que esta também, já agora digo isso, provém de uma má técnica legislativa. Porque o que está aqui em causa é a ineligibilidade da figura do governador civil. Ora, o governador civil, apesar de não ter sido nomeado na orgânica deste governo, ele existe constitucionalmente. Qualquer outro governo, ou este mesmo, pode daqui a amanhã pensar em ter governadores civis. Portanto, tirá-lo da previsão das inelegibilidades é um erro de técnica legislativa que poderá custar caro, no sentido de que amanhã qualquer orgânica governamental que venha a prever essa nomeação vai ter que alterar estas leis todas outra vez, ou então passa, nesse caso, o governador civil a ser elegível para esses cargos. Parece um erro, de facto, de técnica legislativa.
Obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito sumariamente, para dizer que, entendendo aquilo que é esta preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, que aliás já foi trazida à colação pelo Sr. Deputado António Filipe, dizer que a interpretação sistémica do diploma, com a introdução da norma do artigo 9A, número 6, que remete para a linha D do artigo do número 1, a linha D, onde se diz, quando não se encontra privado do direito de se apresentar como candidato de Estado-membro de qual é a nacional virtude de decisão judicial ou administrativa, desde que esta última possa ser objeto de recurso ou impugnação judicial, que é precisamente a adenda que se pretendia colocar, nesta interpretação sistémica, por força desta alteração, fica o problema resolvido e não vemos necessidade de fazer a alteração que foi sugerida pelo Partido Socialista.
Srs. Deputados, vamos a... Eu perguntava, relativamente à alínea C do artigo 5º, se a redação que pretendem que fique com esta redação? Muito bem. Srs. Deputados, vamos então votar as alterações ao artigo 5º apresentadas pelo PSD, CDS, PP. Quem vota contra?
Quero separar. Aí, sim.
Muito bem. Então vamos votar a alteração ao artigo 5º, no número 1... Artigo 5º, a linha C, primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Então não fica com esta redação, revogado pela lei orgânica? Não. Não. Então pronto, esta não é para... Fica tal qual está na lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Já está revogado. Sr. Deputado Pita Ameixa.
Nesse caso, o proponente terá que tirar a proposta, porque é assim, o que está na lei eleitoral do Parlamento Europeu atualmente, nesta linha, está revogado, porque houve um diploma outro que revogou. E o que o proponente quer é que fique lá revogado pela lei tal, portanto, não é a mesma coisa. Retira a proposta.
Sr. Deputado Mancha, já retirou.
Retira a proposta.
Já. Só assim, vamos então votar. Artigo 5º, assim. Artigo 5º, a linha I da proposta apresentada pelo PSD, CDS, PP. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com os votos do PSD, CDS, PP. Temos agora uma proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 6º, em que se faz uma alteração ao 6º, número 2, a linha B, bem como à linha C, em que se faz uma alteração referindo no artigo 1º, no número 1 do artigo 7º. É esta alteração do número 2. Sr. Deputado Pita Mancha.
Em primeiro lugar, queria pedir para se votar separadas as linhas C, D, B e C e insistir ainda nesta, realmente, esta ideia de haver uma... Portanto, os governadores civis têm uma previsão constitucional. Este governo decidiu não nomear governadores civis. É uma coisa, aliás, constitucionalmente duvidosa. Mas, enfim, foi isso que ocorreu. E o Presidente da República até nomeou a legislação que esvaziava de competências os governadores civis, eu entendo, contra a Constituição. Mas, pronto, não há neste momento nomeados governadores civis, mas este governo pode vir amanhã entender fazê-lo. Ou outro governo, este governo não será eterno, como certamente todos os deputados devem pensar isso. O deputado Hugo Soares tem dúvidas. Poderá ser eterno. Portanto, amanhã vem outro governo e decide cumprir a Constituição desse aspecto e nomeia governadores civis. Ora, o que é que vai ocorrer? A linha A, esses governadores civis passam a ser elegíveis para o Parlamento Europeu, neste caso. Ou então, tem que estar outra vez a mudar todas as leis que têm sido agora mudadas para prever as incompatibilidades, as inelegibilidades, os impedimentos dos governadores civis que têm estado a ser retirados da lei. Ora, isso é um erro crasso em termos de técnica legislativa, que é uma entidade que não está extinta constitucionalmente. E, portanto, essa previsão devia continuar a ocorrer e depois cada governo o fará como entender.
Muito bem. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar então primeiro à linha B deste artigo 6º da proposta apresentada pelo PSD-CDS. A linha B. Quem vota contra? Partido Socialista. Abstém. Votos, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PSD, CDS, PP, portanto, aprovado. Vamos votar à linha C da mesma disposição legal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos agora votar a proposta de lei, artigo 9º, A, alteração ao número 1, a linha A. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos votar proposta de alteração apresentada pelo PSD, CDS, PP, ao mesmo artigo 9º A, número 2. Na proposta de lei, ainda temos na proposta de lei, 9A, o D do número 1. Proposta de lei, D, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então agora, mesmo 9º A, proposta de alteração do PSD, CDS, PP, ao artigo 2º e 3º, 4º, 7º. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Aqui estamos na tal situação que falámos há pouco, em que o proponente, em vez de remeter para o organismo competente em matéria eleitoral do MAI, estabelece qual é, na orgânica atual, ou atualista, quase podia assim dizer, o organismo trata disso. É um erro técnico legislativo. Nós perguntamos ainda se o PSD e o CDS não pretendiam transformar esta proposta numa proposta mais abstrata que pudesse servir para qualquer orgânica de qualquer governo.
Muito bem.
Se não, votaremos contra.
Vamos então votar estas linhas aqui, estes números aqui referidos do 9º A. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD, CDS e portanto, aprovado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 7. Isso é a mesma coisa. Vamos agora votar
Em relação, pedia uma votação separada do número 7, já que o número 7 não tem nada a ver com o.
Portanto, o número 7, o Partido Socialista vota a favor.
Os outros a favor, sim.
O Partido Socialista vota a favor no número 7. Portanto, está corrigida a alteração. Agora vamos ao artigo 11º. Números 3 e 4, proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. É o que vamos votar. 11, 3 e 4. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, votos a favor do Partido Socialista, portanto foi rejeitada. Agora vamos para o 14C, da proposta de lei. 14C. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora vamos ao proposta de alteração da proposta de lei ao 14D. Sim. Mas o 14D, a proposta de lei não altera nada.
Não, a proposta de lei é esta. Esta é a.
Vamos então, proposta de alteração ao 14D apresentado pelo Partido Socialista. Apresentado pelo Partido Socialista. Mas tem a ver com aquela questão da orgânica do Ministério da Administração Interna, não é? Portanto, vamos votar. Proposta de alteração do Partido Socialista ao 14D. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos a favor do Partido Socialista, portanto, rejeitado. Proposta de alteração à mesma disposição legal apresentada pelo PSD, CDS, PP. Sr. Deputado Pita Ameixa.
Bem, em relação à proposta do artigo 14D, eu queria referir que em relação ao número 1 e em relação ao número 2, nós votaremos contra pela razão mesma que já disse há pouco, que é não haver aqui uma formulação abstrata em relação ao organismo com competência em matéria eleitoral, mas uma formulação em relação à orgânica atual do governo, deste governo. Em relação ao número 3, nós estamos de acordo com o inciso na parte final que está conforme disposto na linha D do número do artigo 9A, que é justamente a proposta de alteração que o PS também tinha feito e que o PSD votou, acabou de votar contra, diria clamorosamente, contra a proposta do PS, igual à proposta do PSD. Mas também este número 3 também volta a colocar aqui a Secretaria-Geral do MAI de uma forma concreta e não abstrata. Portanto, eu queria dizer que nós votaremos contra estes números 1, 2 e 3, sendo que em relação ao número 3, nós não votamos contra por estar contra o inciso final que remete para a linha D do número 1 do artigo 9, estamos a favor disso. O que nós estamos contra é a referência à Secretaria-Geral do MAI.
Muito bem. Feito esse esclarecimento, 14D, proposta de alteração PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Sr. Deputado António.
Queria votar separadamente o número 1. Votar o número 1 e depois votar os 2 e 3.
Sim. Muito bem. 14D, proposta de alteração apresentada pelo PSD, CDS, PP. Número 1, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas, foi aprovado. Votamos então agora no número 2 e número 3. Quem vota contra? Partido Socialista, PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PSD, CDS, PP foram, portanto, aprovados. Vamos então agora ao primeiro e segundo. Primeiro preambular.
Tem o quarto.
Quem vota?
Hã? O quarto.
Já lá vamos. Primeiro preambular. Artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista e do Partido Socialista Português e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis PSD, CDS, PP. Aprovado. E agora vamos votar o artigo 3º, preambular também. Quem vota contra? Artigo 3º, preambular. É aditamento à Lei 1487 de 2000. é o que vem alterar, o que vem pôr ou editar aqui. O 14C e o 14D.
É, não está aqui, mas está.
Sim, sim. Foi essa alteração que nos alertou, não é? Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, aprovado com as restantes forças políticas. Agora, artigo 4º. Portanto, vamos votar artigo 4 da proposta de lei número 1. Sr. Deputado Pita Mestre. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PSD, CDS, PP ao artigo 4º, número 2.
É, mas é que eu queria.
Sr. Deputado Pita Mestre.
Bom, aqui a questão que se põe é a referência às diversas entidades. Eu há pouco fiquei com a ideia que o proponente PSD e CDS poderiam aceitar que, em vez de mudar a designação do Ministério da Educação da formulação à época para a formulação atual, que se pudesse pôr aqui o Ministério responsável pela área da educação, seguindo o grupo de trabalho da Conciliação Legislativa pela área da educação.
Fica acrescentado?
É substituído.
Portanto, acrescenta-se. Portanto, fica acrescentado, conforme sugestão do Sr. Deputado Pita Mestre e acordo dos restantes forças políticas e o... como é?
Membro do Governo responsável pela educação.
E o membro do Governo responsável pela educação? Pela área da educação. Muito bem. Portanto, com este acrescento, vamos votar este número 2 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o 4A, proposta de alteração apresentada pelo PSD, CDS, PP. Sr. Deputado Pita Mestre, por favor.
Bem, eu agora aqui neste tenho, queria levantar aqui uma dúvida da sua utilidade, porque como eu disse há pouco, parecia que o PSD e o CDS tinham apresentado estas propostas antes do Governo reformular a sua orgânica, e realmente este artigo 4A era um bocado nesse sentido. O Sr. Presidente já disse há bocado que a proposta foi entregue já depois de sair o decreto-lei, mas foi formulada certamente antes, porque o que diz aqui, o que diz aqui é assim, até à conclusão do processo de reorganização em curso do Ministério da Administração Interna, que determinará a assunção de atribuições no âmbito da administração eleitoral, pela Secretaria-Geral do Ministério, etc. Ora, isto já ocorreu pelo tal decreto que saiu ontem. Portanto, salvo melhor opinião, este artigo está prejudicado, esta proposta está prejudicada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebo a preocupação do Sr. Deputado Pita Mestre, mas como eu já lhe disse, recordo que foi em novembro que o Conselho de Ministros anunciou a fusão dos dois organismos e, portanto, não há aqui nenhuma lógica visionária dos partidos da maioria e tanto mais relativamente a esta matéria quando o próprio diploma, no seu artigo 15º, quanto à produção de efeitos, remete para a entrada em vigor dos diplomas que definem a sua estrutura orgânica. Ora, precisamente este artigo que nós propomos visa calcular que, enquanto não houver as portarias que vão definir a estrutura orgânica da Secretaria-Geral do MAI, que fica calculada a posição de efeitos da proposta que agora estamos a aprovar.
Muito bem, vamos então votar esta proposta de alteração do PSD, CDS, PP, ao artigo 4A. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes partidos políticos. Agora vamos votar o artigo 5º da proposta de lei que é entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português, aprovado por o voto favorável das restantes forças políticas. Senhores deputados, está então votado todas as propostas de alteração, bem como a proposta de lei, e damos por encerrada esta votação. Senhores deputados, continuando a nossa agenda, temos agora a apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisioneiros. Sr. Deputado Pita Mestre, para fazer a apresentação, faz favor.
É, rapidamente, Sr. Presidente, acho que o requerimento vale por si, dou por produzir tudo o que lá se contém. Nós já várias vezes tivemos aqui a falar e a ver situações preocupantes no âmbito do nosso sistema prisional. Recentemente foi divulgado um relatório do Conselho da Europa a este respeito, que é preocupante. Portanto, nós achamos que a Assembleia da República não devia virar costas a essa questão e procurar informar-se com o responsável pela gestão dessa área acerca das condições de organização e de funcionamento do sistema prisional, porque isso é muito importante para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e para o bom funcionamento da nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Não sei se há mais intervenção. Haverá, com certeza, intervenções. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer em duas palavras que a Assembleia da República não só não vira costas, mas como vai de frente aceitar a audição do Diretor-Geral.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então, não havendo ainda mais intervenções, vamos votar este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, eu contactarei o Ministério da Justiça no sentido de, logo possível, fazermos esta audição do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Temos agora um outro requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PCP e do BE para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente aos acontecimentos em Cabo Ruivo. Não sei se algum dos seus deputados, Sr. Deputado António Filipe, fazer a apresentação, faz favor.
Sr. Presidente, esta situação é conhecida, aliás ela foi relatada no dia seguinte, aliás no próprio dia em que aconteceu no plenário da Assembleia da República, através de interpelações à mesa, e entendemos que se impõe da parte do Sr. Ministro da Administração Interna que haja uma explicação acerca do ocorrido e designadamente que esta Comissão seja informada acerca das orientações que o MAI transmite às forças policiais em circunstâncias como esta. E, portanto, quer-nos parecer que é inquestionável que o que se passou não possa ficar à margem dos trabalhos desta Comissão, tendo em conta a sua competência constitucional, não apenas em Comissão perante a qual o MAI quisesse a responsabilidade política que o MAI deve a esta Assembleia, mas por ser também a Comissão que tutela os direitos, liberdades e garantias e, obviamente, também aí o próprio cumprimento dos estatutos de deputados por parte das autoridades administrativas. E, portanto, quer-nos parecer que tem plena justão que o Sr. Ministro da Administração Interna compareça nesta Comissão. Ele já tem comparecido cá por questões menores que esta, embora também relevantes, e, portanto, daí a justificação para este pedido de audição do MAI. E quer-nos parecer que relativamente à atuação das forças policiais e à atuação do MAI, tem havido uma série de acontecimentos nos últimos tempos que justificam plenamente que haja aqui uma reunião com o Ministro da Administração Interna. Infelizmente, relativamente a outras circunstâncias, houve aqui a recusa de um requerimento, mas obviamente a maioria não pode permanentemente impedir o Ministro da Administração Interna de prestar esclarecimentos a esta Comissão e, portanto, espero que desta vez estes requerimentos sejam aprovados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho idêntica expectativa. Há, de facto, inúmeras matérias que justificavam que o Sr. Ministro cá viesse. No caso vertente, o requerimento que apresentamos não carece de mais explicações, a matéria foi alvo também de denúncia em pleno plenário. Nós temos inúmeras intervenções também da parte dos trabalhadores em greve relativamente à intervenção desproporcionada. Parece-nos que também não temos condições para permitir que sejam ultrapassados direitos consagrados dos deputados, nomeadamente o direito de circulação. E nesse sentido, e até porque reconhecendo que o Sr. Ministro da Administração Interna tem normalmente uma grande disponibilidade para vir a esta casa e para prestar todos os esclarecimentos, parece-nos que é já a altura para que isso aconteça.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada Hugo Velosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui duas notas que acho que devem ser dadas em nome do membro do Governo que está aqui em causa nestes requerimentos. A primeira é que, como foi dito pelo deputado António Filipe, referir-se a questões menores e a vindas do ministro, umas serão maiores, outras serão menores, outras, isso depende também da visão de cada um, mas há uma coisa inquestionável, este ministro da Administração Interna tem sido um ministro que tem vindo sistematicamente a esta comissão, não vou avaliar se por questões menores, maiores ou médias, mas tem vindo, portanto é um ministro, e isso tem que ficar claro, que tem vindo à primeira comissão e ao local onde deve vir. Se existe alguma referência ao que se passou a semana passada com o requerimento que a maioria, eu diria que adiou, não foi propriamente chumbou, no sentido do Sr. Ministro ser ouvido depois do relatório do IGAI, face aos acontecimentos da escadaria, aí não se tratou, do nosso ponto de vista, de uma não-vinda, mas sim de uma vinda posterior a esses acontecimentos, quando o relatório do IGAI estiver pronto, o que esperamos que ocorra com brevidade. Portanto, e na sequência daquilo que é habitual, nós não nos oporemos à vinda do Sr. Ministro pelas razões aqui invocadas nestes dois requerimentos. E, aliás, é o que tem acontecido sistematicamente quando os grupos parlamentares pedem a vinda do Ministro a esta Comissão. Portanto, para que fique claro, nós votamos favoravelmente, como sistematicamente o fazemos, com exceção da situação concreta dos acontecimentos cujo requerimento foi discutido a semana passada, em que o Sr. Ministro virá com a maior brevidade possível quando o relatório do IGAI estiver concluído.
Obrigado, Sr. Deputado. Envidarei todos os esforços para que esta audição seja realizada com a maior brevidade. Srs. Deputados, temos agora a apreciação. Ah, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Não é? Eu acho que era um facto notório a aprovação deste requerimento. A apreciação e votação das atas 14/12 a 19/12, correspondente às reuniões 5 a 27 de novembro de 2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Srs. Deputados, 5 minutos para recompormos a sala para a audição que faremos de seguida. Até já.